Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 1, pregamos duas mensagens sobre a introdução, versículo 1 até o 7. E vamos continuar hoje, então, essa exposição de Romanos, que não será seguida, poderá ser interrompida. Mas pretendemos fazer a exposição de todo o livro. Não sei em quanto tempo, nem estou preocupado também com isso. O fato é que, após a introdução, o apóstolo Paulo, escritor da epístola, procura um ponto de contato entre ele e os irmãos em Roma. Porque ele não havia estado em Roma, não conhecia os irmãos de Roma, então ele procurou algum ponto de ligação entre eles. Versículos de 8 a 15. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco, no que eu tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, colocamos nas tuas mãos esta pregação e o efeito dela. Que teu Espírito se agrade de trabalhar fortemente em cada alma, em cada ser aqui presente. E leva pessoas a Cristo, Senhor, de acordo com a tua vontade e com o teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse ponto de contato, ou esse algo que os unia, era as orações de Paulo. Você já havia pensado que uma oração lhe liga ou liga você a alguém que você nunca nem conheceu, mas é um ponto de contato. E Paulo achou que era mais forte, ficaria mais quente uma carta dele para irmãos, e que ele tivesse alguma coisa ligando ele próprio aos outros. E a oração tem este efeito. Me lembro, o irmão Dimi já contou várias vezes isto, que quando ele se converteu, ele encontrou em alguns lugares crentes que disseram que oravam por ele há anos, muitos anos. E ele se impressionava com aquilo, era o pastor Haroldo, que andava pedindo. Ele anda muito e viajava muito, ainda viaja hoje. E onde ele andava, ele gostava de pedir orações por um amigo que vendia avião, um comerciante lá em Fortaleza e tal. E até nos Estados Unidos, depois nós soubemos que ele pediu muita oração pelo meu pai. Então, é um ponto incomum. Esses irmãos, quando encontravam o irmão Dinho, diziam: ah, eu já lhe conheço. Mas da onde? Das minhas orações. É um ponto de contato. Nós, aqui na Manancial, temos estado um pouquinho à parte ou desligado do que tem ocorrido no mundo em termos de pregação do Evangelho. E essa falta será suprida em breve com a criação do departamento de missões, que já tenho avisado algumas vezes que está em nossa mente, em nosso coração. Em breve vou marcar uma conversa com alguns irmãos e, se Deus quiser, teremos breve isto aqui. E, através das nossas orações, nós teremos um ponto de contato com missionários ao redor deste mundo que nós nem conhecemos e nunca vamos nem conhecer. Mas teremos aqui o retrato deles, teremos alguma coisa sobre ele, informações, algumas notícias, e talvez até alguma correspondência, e-mail ou carta. Vamos nos ligar mais nisto. Isso é um ponto de contato. Pense nisso, então. Paulo orava incessantemente pelos irmãos de Roma. Não que ele ficasse 24 horas ajoelhado, orando exclusivamente pelos irmãos romanos. Não. Esse incessantemente, até no próprio original, significa continuamente. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Uma passagem que muitos aqui conhecem de cor. Lá ela é bem curtinha. São três palavras. Orai sem cessar. Não precisa nem até lá. Orai sem cessar. Pois bem, a palavra traduzida sem cessar é a mesma traduzida agora por incessantemente. É o mesmo sentido. Paulo estava constantemente se lembrando dos irmãos em Roma quando ele orava. Isso é o que significa. Estava todo dia conversando com um irmão e é interessante a tendência de perguntar se tem vindo aos cultos ou coisa assim. Nós temos essa tendência de ligar a fidelidade ou o calor espiritual de alguém com a frequência aos cultos. Na realidade, isso não é muito errado, não, porque a frequência aos cultos quer dizer muita coisa. Mas não é tudo. Aliás, não seria nem o mais importante. O mais importante é o contato pessoal do crente com Deus. Eu me lembro que eu perguntei, você tem se sentido conectado com Deus continuamente? Pensando em Deus continuamente, eu quero fazer essa pergunta para todos vocês agora. Você vê alguém que precisa de uma palavra, você pensa em Deus e pede que Ele lhe ajude com a palavra de Cristo para esta pessoa. Você vê uma cena tocante ou bonita, você pensa em Deus. Você tem uma má notícia, você pensa em Deus. Quando você tem uma excelente notícia, você se agrada, você se alegra em Cristo. Isso tem muito a ver com essa ideia de orar constantemente, orar sem cessar, continuamente. Paulo fazia isto. E ele fazia isto não só com os romanos, mas por muitos outros irmãos de muitos outros lugares, onde ele tinha andado e onde ele não tinha andado, como era o caso de Roma. Era uma coisa contínua. E assim que o crente deve ser. Ele deve acordar já ligado espiritualmente com Deus e passar o dia todinho até dormir de noite. Se é que ele vai se desligar dormindo, porque o ideal era continuar dormindo, pensando em Deus. E orando a Deus, e agradecendo, e louvando, e pedindo, e misturando uma coisa com a outra, numa oração contínua, uma vida inteira, pensando em Deus, ligado em Deus. Paulo era assim. Ele diz isso para os irmãos. Eu oro direto por vocês. Esse direto é isso, continuamente. Não tirava os irmãos da sua mente, sempre ligado com Deus. Pense nisso. É muito bom momentos de oração, momentos específicos em que você reserva aqueles momentos para uma oração mais formal, mais direta, mais, digamos, mais organizada, talvez mais longa, só você fechado em algum ambiente ali. Isso é muito bom, esse tempo devocional com Deus. Sim, mas não restrinja a sua vida de oração a isso. Seria muita pobreza. Voltando. Mas exatamente pelo que Paulo orava quanto aos irmãos em Roma? Ele diz, por acaso? Diz. Duas coisas. Primeira, em agradecimento pelo fato de que, como ele diz, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. É interessante que os romanos não... Paulo não fala dele de uma maneira muito elogiosa como aos tessalonicenses. E nem fala de uma maneira crítica como aos coríntios. Então devemos assumir que os irmãos de Roma tinham um bom testemunho de vida, mas provavelmente esse fato aqui de que no mundo todo era proclamada a fé deles, era o fato de que estavam em Roma, que era o centro do império, a cidade mais importante do mundo conhecido na época. Então provavelmente tinha esse efeito, que os olhos todos se voltavam para Roma em todos os aspectos, inclusive nos aspectos da vida desses irmãos ali. Mas então Paulo agradecia a Deus por isso. E tinha um segundo motivo pelo qual ele se dirigia a Deus constantemente em oração pelos irmãos de Roma, pedindo que, se fosse a vontade de Deus, que surgisse uma chance dele visitar os irmãos. Ele pedia isso claramente. Eu quero observar esse detalhe, pode passar até despercebido, de que Paulo especifica, e não é a primeira vez que ele faz isso, o conteúdo da oração dele. Quando você ora por alguém ou por alguma causa, você especifica exatamente pelo que você está pedindo. Procure evitar orar de maneira muito vaga. Senhor, abençoa o fulano. Eu não me admiraria se Deus estivesse ao seu lado, fisicamente, pessoalmente, e lhe perguntasse, batesse assim no seu ombro e dissesse, mas abençoa como? Abençoa fulano, como tu queres que eu abençoe o fulano? Não sei se você já tinha pensado nisso. O Senhor Jesus Cristo perguntou a um cego de nascença, o que queres que eu faça? Irmão, vamos convir. Era uma pergunta meio óbvia. Perguntar a um cego, o que queres que eu faça? Senhor, não é que eu ouça não, que eu já ouço. Não é que eu fale, que eu não sou mudo, Senhor. Adivinha. Ele já sabia. Mas é porque ele quer. Pelo menos eu entendo assim. Ele queria que aquele cego dissesse exatamente o que ele gostaria que Cristo fizesse com ele. Pois diga. Quando você orar por alguém, ou quando você orar por você próprio, diga o que é que você quer de Deus. Abençoa o fulano. Como? No casamento dele. Ah! Abençoa a irmã fulana, ciclana, porque ela está com dificuldade de saúde e não está enfrentando bem. Ela está se deprimindo, ela não está bem na reação dela. Abençoa nisso. Deus não precisa que você diga isso. Deus não precisa que, não precisava que Paulo dissesse, Senhor, eu estou orando pelos romanos para agradecer, porque no mundo todo é proclamada a fé deles, e também eu estou orando pelos romanos, porque eu gostaria de visitá-los quando pudesse. Deus não precisava ouvir nada disto. Mas Paulo orava assim, porque Deus quer assim, queria assim dele e quer assim de você. Então diga o que você quer de Deus, de uma maneira clara. Versículos 11 a 13. Paulo agora, eu já li, então não vou repetir agora. Paulo entra agora em mais detalhes sobre esse grande desejo de ir a Roma. Mas deixe-me ler. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco. No que eu tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ele entra em mais detalhes sobre esse desejo dele. E não é que tinha ficado só no desejo, mas ele havia tentado colocar em prática esse desejo dele. Aliás, um desejo sobre o qual não se tenta colocar em prática, eu não sei nem para que serve. É aquilo que eu comentei há pouco tempo. Irmão, não adianta você desejar querer servir a manancial se você não se dispõe a servir. Então, não é que Paulo só desejava ir a Roma. Ele tentou várias vezes ir a Roma, mas sempre foi impedido. Agora, para os mais curiosos, detalhistas, surge a pergunta. Pedidos por quem ou pelo quê? Ele não especifica. Mas ele dá uma pista que, lá no capítulo 15 do mesmo livro, Romanos, versículos 20 a 23, tem uma coisa interessante. E aqui, provavelmente, está a resposta. O que estava impedindo Paulo de ir? Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Olha aí. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Ou seja, O que impedia Paulo de ir era a quantidade e a atividade missionárias que ele tinha ainda naquele campo, naquela região da Ásia Menor. E que agora a convicção que ele tinha de que não havia mais trabalho primário ou de primeira mão a fazer, ele agora achava que estava pronto para ir para Roma. Então esta é a resposta. E o que é que ele queria fazer em Roma, Paulo? Por que tanta vontade de ir para Roma? Ele explica. Primeiro, três motivos ele dá. Versículo 11, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Essa palavra repartir dá a ideia de dar ou de conceder. Ainda procurei ver se podia ter o sentido de compartilhar com vocês, mas não é não. O verbo no grego é dar, é um verbo forte. E o Paulo aqui tinha a condição de ser usado como instrumento do Espírito Santo para conceder dons, por imposição de mãos ou coisa assim. Ou então, uma ideia de que a simples presença de Paulo lá iria abrir um canal para que o Espírito Santo se alegrasse em derramar dons entre os irmãos pela presença de Paulo lá. Não sei exatamente onde fica a explicação, mas uma coisa é clara, é que a presença de Paulo lá iria proporcionar dons, distribuição de dons entre os irmãos lá, para efeito de uma confirmação ou de uma fortificação dos irmãos que estavam lá em Roma. Então, um motivo muito delicado, muito interessante, muito especial. Eu indo aí, vocês vão ser fortificados. Porque dons vão ser repartidos aí. Forte, hein? A presença do apóstolo entre eles. No versículo 12, parece que Paulo achou muito forte. Ele dá a entender que ele indo lá, ele ia fortificar os irmãos. Talvez tenha deixado no ar a ideia de que os irmãos não tinham nenhuma capacidade de fortificá-lo. E ele quase que corrige isso no versículo 12. Ele quase dá uma pequena marcha ré. Aqui, quase como se fosse, olha, não sou só eu que tenho a dar a vocês, mas vocês têm o que me ajudarem também. Bonito isto. Vejam aí no versículo 12. Isto é, ele dá quase uma explicação ou quer voltar um pouquinho para trás. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, gostoso isso aqui, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, igualou. Versículo 11 fala o apóstolo. No versículo 12 fala um crente como outro qualquer, igualado pela fé com os outros irmãos. Humilde, Paulo. Tinha autoridade, sabia que era um homem escolhido, sabia que era um homem muito poderoso na fé, e muito utilizado por Deus, e ele não escondia isso e dizia isso abertamente, como disse no versículo 11. Mas rapidamente ele já se nivela com os irmãos também, não dando aquela ideia de uma superioridade. Gostoso ver isto do apóstolo. Reciprocamente nos confortemos, dar conforto aos irmãos e receber conforto deles. A palavra é paracaléu, já expliquei aqui várias vezes, de onde vem paráclito, consolador. Então, a palavra que significa uma certa variedade de conotações. Confortar, consolar, assistir junto a alguém. É o que significa esse verbo aqui. Ou seja, vamos nos consolar mutuamente, vamos nos confortar mutuamente, vamos nos ajudar mutuamente. De acordo com a fé que eu tenho e que vocês têm. Interessante. Paulo aqui se refere há um consolo que não era um consolo qualquer, e que qualquer pessoa pode dar a outra, mas um consolo específico de pessoas que têm fé em Cristo, que são habitação do Espírito Santo e que conhecem a Cristo como Salvador. Não é muito raro nós ouvirmos pessoas comentar do conforto, pessoas crentes comentarem do conforto que têm recebido de outros irmãos na fé. Um conforto diferente de familiares, queridos, muito amados, muito bem intencionados, que querem confortar também no momento de dificuldade, mas é um conforto diferente. É um conforto muito humano que vem, certamente, e cheio de amor, certamente. mas que falta aquele consolo de alguém que tem o Espírito Santo habitando em si e que entende das coisas espirituais, porque foi iluminado por Deus para isso, não é porque é melhor do que os outros. E aquela linguagem de salvo para salvo é uma linguagem muito especial. E é exatamente isso que Paulo coloca aqui. Um consolo de acordo com a fé mútua, vossa e minha. É esta fé que nós temos que possibilita um consolo tão, tão forte, tão especial. Irmão em Cristo, você não imagina o efeito que pode ter a palavra sua para o outro irmão na fé. Que vai, pelo Espírito Santo, muito provavelmente, iluminado por ele, com a força de quem conhece o Salvador, também como o outro lá. Fica então a observação do grande apóstolo, poderoso aqui em obras, confessar que ele era necessitado também de conforto. Porque aqui é uma confissão da parte de Paulo. Vocês precisam de confirmação? Vocês precisam de consolo? Eu preciso de consolo também, de conforto também, e eu vou buscar entre vocês. Às vezes nós temos uma tendênciazinha de supervalorizar os personagens da Bíblia, e até é difícil imaginar o apóstolo Paulo sujeito às mesmas fraquezas nossas, mas se force a imaginar, porque é fato. Elias era sujeito às mesmas fraquezas nossas. Isaías, os grandes heróis da Bíblia, exceção, obviamente, do próprio Senhor Jesus Cristo, mas tirando o Filho de Deus, nosso Salvador, todos eram sujeitos também a fraquezas, a pecados, a erros, a necessidades, a carências. O apóstolo Paulo nunca escondeu isto de ninguém. Agora, eu quero fazer uma pergunta a você, que é crente membro desta igreja. Além de outros motivos, você vem à igreja para receber conforto e consolo ou para dar? Graças a Deus pelos que já receberam consolo através do ministério desta igreja. Mas mil vezes graças a Deus pelos que deram e dão consolo e conforto e ajuda através desta igreja, do nosso ministério aqui, nosso digo, da igreja inteira, pelos que ajudam os outros, pelos que gastam tempo com os outros, pelos que se dedicam a outros. Estou falando agora de gente. É muito bom o seu ministério com um instrumento musical, é muito bom o seu ministério com alguma atividade na igreja funcional, administrativa. Graças a Deus por isso, precisamos tremendamente de cada um desses. Mas eu quero me referir agora é a um ministério de gente para gente, de irmão para irmão. Você tem consolado quem nesta igreja? Você faria uma relação? Você tem dado conforto a quem? Eu sei que você participa de não sei quantos conselhos aqui, mas eu não estou pensando nisso. Estou querendo saber a quem é o irmão ou irmã que você tem dado conforto, consolo, tem gasto tempo, tem dado um telefonema, tem marcado um encontro, tem convidado para uma conversa, ou até em pé aqui no chazinho depois do culto, não importa. Mas a quem você tem dado, deixando um pouquinho de lado a ideia de receber, é bom demais receber, e graças a Deus pelo que já recebemos. Mas você faz parte dessa lista nobre de irmãos que dão os outros, que ajudam, que consolam, que confortam, às vezes em grandes custas de tempo que não tem, de preocupações de várias ordens, de saúde precária, mas não importa. São irmãos que querem ajudar, e irmãs, e vão em frente e ajudam de fato. Aumente esta lista, irmão. Irmã, aumente esta lista. Ajude pessoas. Porque essa igreja não é feita do totó, nem dos pilares, nem do ventilador, que aliás o meu está todo quebrado aqui fazendo um barulho enorme. Mas nossa igreja não é feita dessas coisas, nem das programações, nem dos voleibols, e nem das programações, nem dos piqueniques, e nem das muitas coisas. Mas Nossa igreja é feita de pessoas. E o nosso ministério deve ser voltado para pessoas. É muito fácil perder esta visão. Pastores perdem essa visão. E se preocupam mais com a organização. É comum lermos como pastores estão tão preocupados com a organização em si que esquecem as necessidades pessoais. Mesmo que não possam dar ao nível que as pessoas merecem e precisam ter, mas pelo menos providenciem para que irmãos na igreja cheguem até os que necessitam de uma forma tal que todos estejam assistidos, se não pessoalmente pelo pastor da igreja, mas por irmãos que estão ali prontos com a mão estendida para ajudar. Apóstolo Paulo precisava de consolo e de conforto. Quantos aqui precisam de consolo e de conforto? Se eu fosse pedir para levantarmos a mão, eu seria o primeiro a levantar, sem dúvida. Mas Paulo queria um terceiro objetivo ao desejar ir para Roma. Versículo 13, a segunda parte. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Parece que está implícito aqui um verbo na segunda parte da frase. Seria assim. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também conseguir entre os outros gentios. Eu entendo assim. Ou seja, da maneira como Paulo tinha conseguido esse tal fruto entre os gentios, ele queria também conseguir em Roma. Eu estou muito tempo no ministério, tenho conseguido um fruto maravilhoso entre os gentios, entre os outros gentios, porque os romanos também eram gentios, mas eu quero conseguir esse mesmo fruto entre vós. Ótimo, muito bom. Que fruto? Que fruto? Os dois versículos seguintes respondem, embora de uma maneira meio escondida e meio implícita. Pois sou devedor. Essa passagem que merece ser decorada para os que gostam de decorar o versículo. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Pois, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Agora vemos aqui a impressão digital do grande apóstolo aos gentios. O fruto é a conversão de pessoas pela pregação do evangelho. E aqui uma confissão fantástica do nosso irmão Paulo. Ele se sentia devedor a todo mundo, ao mundo inteiro. E aqui é um versículo perigoso para aqueles que gostam de pescar versículo, né? Outro dia eu soube que teve um irmão que foi falar alguma coisa para uma outra pessoa que se dizia crente, e o outro se zangou e disse: você é pescador de versículo. Não vou passar mais com você, não, você é pescador de versículo. Realmente é bom ter cuidado com pescadores de versículo que ficam arrancando versículo para provar o que querem. E aqui está um perigo. É que se ficasse só no versículo 14, como é que Deus bota como apóstolo, Cristo escolhe como apóstolo um homem que devia todo mundo. E depois o pastor reclama porque eu fico devendo lá na mercearia da esquina e não pagar um ano o pobre coitado lá do mercieiro. Então essa é uma passagem típica em que não podemos ficar no meio. Tem que terminar com o versículo 15 a passagem. Então dá a entender que Paulo era um devedor desse que dizia: devo, confesso, como é aquele negócio? Devo, não nego, pago quando puder e tal. E dizem que tem empresário que diz assim: nem quando puder. É a moda hoje. Mas Paulo logo esclarece que tipo de dívida tão generalizada era essa que ele disse que devia a todo mundo. Paulo explica isto. Anunciar o evangelho. Paulo devia a todo mundo, aos gentios de uma maneira geral, a pregação do evangelho. E como é que ele adquiriu essa dívida? 1 Coríntios 9,16, ele responde lá, noutra carta. Mas eu quero ir lá. Se anuncio o evangelho, não, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, ele havia recebido de Deus essa obrigação. Se um bilionário, qualquer um, Bill Gates desse, chamasse o presidente, o empregado dele, de uma fundação deles, tem várias, e dissesse: eu quero que você destine 20 milhões de dólares para pesquisas de câncer. Enquanto aquele subalterno não tivesse destinado o último centavo para completar 20 milhões de dólares para as pesquisas contra o câncer, Aquele homem poderia dizer: eu estou devendo aos doentes desta doença terrível algo. Porque eu recebi uma incumbência, ainda não repassei. Eu estou com essa pendência. Sentia? Pregue o evangelho, Paulo. Então ele era devedor. Enquanto ele estivesse vivo, ele estava devendo. Devendo. A quem? A quem olhasse de lado, ele estava devendo. Obviamente, essa é uma forma dele colocar a maneira como ele viu o ministério dele. Paulo não ia sair por aí, feito alguém desorientado, desequilibrado, correndo feito barata tonta de um ser humano para o outro, para pegar o evangelho a todos que estavam ao redor dele. Não seria isso. Então ele disse: se eu me desincumbi dessa atividade em tantas cidades aqui já, da Ásia Menor, por que não em Roma? Pois eu quero ir para aí, eu estou pronto. Ele dizia. Disse. Fica a pergunta. Essa dívida era uma dívida pessoal de Paulo? Ou nós podemos generalizar para todo crente? Essa é uma pergunta boa. O problema de Paulo, é lá com ele. Se ele tinha as dívidas dele, ele que pagasse. Mas será que essa era uma dívida só de Paulo? Eu diria que a intensidade dessa dívida era peculiar a Paulo. E de fato ele recebeu uma chamada específica para ser o apóstolo aos gentios, ele era único, olhando por este ponto. Mas quanto à obrigação de pregar o evangelho, essa é de todo crente. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem que você recebeu também, mesmo você não sendo o apóstolo aos gentios, mas você é discípulo de Cristo e tem a obrigação de pregar o evangelho. Ou seja, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, deve o anúncio do evangelho a todos também. Se não na intensidade, na força, o que o apóstolo Paulo devia, você deve também. Em princípio, devemos estar prontos para pregar o evangelho a qualquer um que tenha necessidade. Também dentro da mesma observação que eu fiz para o apóstolo, vamos sair por aí na rua de uma maneira aloucada, pregando o evangelho. Seria até um contrassenso, seria antiproducente. Mas prontos para pregar o evangelho a cada um que precise ouvir e que cruze o nosso caminho e que você sinta que há condições de você pregar o evangelho. Eu não falei que devemos estar desejosos de pregar, mas prontos. Novamente, não adianta morrer de desejo se não está pronto para realizar a tarefa. E o ideal, irmãos, é que nós falemos de Cristo com prazer e com alegria. Mas se não for o caso, se não for por prazer, se não for por alegria, fale por obrigação. Porque você tem obrigação de pregar. Quando você, talvez até sem sentir, fala para alguém, um companheiro de ônibus ali, do evangelho, você está antes de fazendo um favor àquela pessoa que está em pregar o evangelho para ele, você está cumprindo uma obrigação que você recebeu do Senhor Jesus Cristo. Tire da cabeça a ideia de que falar de Cristo é opcional. De que falar do Senhor Jesus Cristo, de que apontar a salvação e dizer, meu amigo, só há uma maneira de você ser salvo, de você livrar sua alma do inferno. Uma só maneira é através do Senhor Jesus Cristo, amigo ou amiga. Aceite Cristo como seu Salvador. Reconheça que você é pecador. Arrependa-se dos seus pecados. Pronto. Você está anunciando o Evangelho. Você está se desincumbindo desta responsabilidade nobilíssima que você recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é uma obrigação. Gostosa, sem dúvida. Agradável, sem dúvida. Que dá uma sensação de leveza enorme. Certo. Mas não deixa de ser obrigação. Não esqueça isso. Uma coisa não anula a outra. O fato de ser obrigação não quer dizer que é desagradável, que é dura esta responsabilidade. Mas fica lá a verdade, o fato de que é uma obrigação. E você que é discípulo, você que é seguidor de Cristo, você que é uma pessoa responsável, que quer fazer bem as suas responsabilidades, não esqueça. E há quanto tempo você não anuncia o Evangelho para sua mãe, para o seu pai, para seus tios, seus primos, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus inimigos, se você os tem? E se há oportunidade, obviamente. Há quanto tempo é fácil nós relaxarmos? É fácil nós simplesmente esquecermos e lidar com as mesmas pessoas todos os dias. E muito poderia falar aqui, não vou fazê-lo, sobre algumas observações de bom senso quanto a essa questão de pregar o Evangelho, para não sermos também inconvenientes e desrespeitosos e tudo mais. Mas guardadas essas observações e esses cuidados, não vamos esquecer de pregar o Evangelho como devedores que somos. Quando você olhar para uma pessoa sem Cristo, a primeira que você olhar, você pensa assim: eu devo a esta pessoa. Paulo se sentia exatamente assim. Devo quantos reais? Não. Eu devo a pregação do Evangelho. O anúncio de Cristo a essa pobre alma perdida, sem esperança, a não ser em Cristo. Encerrando, pontos importantes que nós vimos. A oração nos liga a pessoas que nunca vimos e talvez nunca vamos ver. É importante estarmos conectados com Deus o tempo todo, através das nossas orações, numa continuidade de vida. Quando pedir a Deus alguma coisa, seja específico. Diga o que você quer. Você, crente, tem um poder de consolar muito maior do que aquele que não tem Cristo como Salvador. Use esse poder. Você é do tipo que se envolve na igreja ou com a igreja mais para receber, ou além de receber, porque é lícito receber e é bom receber, mas além disso, você se envolve com a igreja também para dar. E você que é crente no Senhor Jesus Cristo, deve o Evangelho a todos. Em princípio, pague esta dívida o mais que você puder. Vamos orar. Santo Deus, entendemos que o teu Filho foi honrado em nosso meio. Gostoso é falar do Senhor Jesus Cristo, anunciar que Ele é o Salvador único. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder explicar essa passagem bonita de Romanos. Aplica nos corações que o efeito seja muito positivo na vida das pessoas. E leva pessoas que não têm Cristo aos pés desse Salvador maravilhoso. E assim elas se tornem eternamente salvas, definitivamente salvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.